Nora? What are you doing out there?
Sacadas, textos inteligentes, espirituosos, altruístas e comoventes. Um bom roteiro nos faz pensar, refletir e, sobretudo, sorrir. Hoje falo sobre os diálogos no cinema.
I'm doing just fine.
What's the matter with you?
Os Melhores Diálogos do Cinema é um livro escrito pelo publicitário Paulo Fendler Jr. em 2012, que apresenta uma coletânea com mais de 150 histórias breves, reunindo diálogos de filmes precedidos por razões situacionais. Se a palavra lida é desprovida do tom e da entonação que a maravilha do cinema reforça através da música, aqui você terá um gostinho delas, ainda que desprovida de cenário e de clima visual. A seguir, eu elenco 4 filmes. Loucos de Paixão é um longa dirigido por Luiz Mandock em 1990. A obra, com 1 hora e 43 minutos de duração, narra um conto de fadas um tanto amargo e melancólico que conta o relacionamento entre um judeu yuppie de 27 anos, bem-sucedido, papel de James Spender, e a garçonete de 43 anos, divorciada, interpretada por Susan Sarandon.
And surprise! Told her I was a friend of yours. In the dark. Didn't even get to watch some.
Entre eles ruge uma paixão cheia de sexo, mas muito dificultada pela diferença social e cultural. Brigas cada vez mais intensas, incompreensões e intolerâncias marcam o casal.
So, who'd you bring to this shindig? Some fresh young thing with a tight little ass and a college education?
No.
Bet you I got one thing up on her. Bet you can't hold a candle to me in the fucking department, can't you?
That's enough.
There might be a dumb Hoosier, but that's one thing I know how to do, Donald, baby. And I'll say when it's enough.
There's no other woman.
Bullshit.
Ele sublima a inadequação cultural, mas ela sofre com essa inferioridade e reage com grande agressividade, até mesmo as pequenas questões.
I don't know what's happening to me. I have never wanted a woman as much as I wanted you. Never, not even my wife.
You better be careful with words like that. Words like that could kill a person if you don't mean it.
Well, I mean it.
That you love me more than you do your wife?
I didn't say that. I said I wanted you more than my wife.
What's the difference?
Aqui flagra uma delas em que ele, para protegê-la, omite certa circunstância. Ela descobre, furiosa, dispara.
You know, every time we have a date and you show up on time, I'm so damn grateful it's downright sickening. Because I don't expect you to show up at all. But you do. And every time I do, I just can't believe it. And I'm so damn happy. Because I'm thinking maybe you're going to stick around a while. And I'm believing in you. Because you told me the first time that I met you that you didn't gobble and you didn't lie. Well, I don't give a shit if you gobble, but don't you ever lie to me again. Because I'll forgive you once, but I won't forgive you twice.
Em 1993, Jonathan Demme, conhecido pelo diretor do Silêncio dos Inocentes, dirige Filadélfia, um longa de 2 horas e 6 minutos de duração. O advogado Joey Miller, papel de Denzel Washington, tem pela frente uma difícil causa para defender. Seu cliente, o também advogado Andrew Beckett, atuação de Tom Hanks, foi despedido por discriminação de doença de uma poderosa firma de advocacia na qual trabalha, com relevante competência e em estágios ascensionais. Sabe que ao processar essa firma estará se baseando em fatos subjetivos, já que a alegação da parte contrária é que a dispensa se dera por incompetência profissional, baseado no sumiço de importante documento. Sabe que isso foi uma armação, mas como provar? Sabe também que o júri, assim como ele antes pensava, tem um olhar torto para gays. Mas, conhecendo um pouco mais de seu cliente, motivou representá-lo pela dignidade, honestidade e respeito, não só dedicados aos familiares de Andrew, ao seu companheiro, mas também às pessoas que com ele se relacionavam, e não simplesmente por piedade à sua aparência, que definhava-se em triste progresso.
Everybody in this courtroom is thinking about sexual orientation, you know, sexual preference, whatever you want to call it. Who does what to whom and how they do it. I mean, they're looking at Andrew Beckett. They're thinking about it. They're looking at Mr. Wheeler, Miss Conneen, even you, Your Honor. They're wondering about it. Trust me, I know that they are looking at me and thinking about it. So let's just get it out in the open. Let's get it out of the closet. Because this case is not just about AIDS, is it? So let's talk about what this case is really all about. The general public's hatred, our loathing, our fear of homosexuals. And how that climate of hatred and fear translated into the firing of this particular homosexual. My client, Andrew Beckett.
No tribunal, nas várias sessões, os debates não mostram tendência de qual será o veredito, dada a complexidade do caso. Mas Joy Miller, talvez por um sopro divino, estabelece eficaz estratégia ao interrogar uma testemunha.
Miller, justice is blind to matters of race, creed, color, religion and sexual orientation.
With all due respect, Your Honor, we don't live in this courtroom, no, do we?
No, we don't. However, as regards this witness, I'm going to sustain the defense's objection.
Flores Partidas é o longa dirigido por Jim Jarmusch em 2005. O longa, com 1 hora e 46 minutos de duração, narra a história do cinquentão Don Johnston, interpretado por Bill Murray. Solteiro convicto, leva uma foto da namorada. Apesar de não dar muita importância ao fato, sente-se deprimido. Estático, recebe uma carta anônima que o informa ter um filho de 19 anos. Não há qualquer pista de quem o remeteu. O vizinho de Don o incentiva a descobrir a identidade da mãe e, consequentemente, do filho desconhecido. Namorador que sempre foi, parte em viagem pelos Estados Unidos ao reencontro das ex-namoradas. Uma delas é Laura, papel de Sharon Stone. Mas ao bater em sua porta, é recebido pela filha dela, uma adolescente rebelde que se diverte em chocar as pessoas e que convida Don a entrar e esperar por sua mãe.
Hi. Who are you?
Don Johnson.
Really? You're Don Johnson?
Yeah. No. Johnston with a T. Does Laura Daniels, who was formerly Laura Miller, live here?
Yeah. That's my mom.
Well, I'm a very old friend of hers. I haven't seen her in over...
Well, come on in.
De roupão, retira-se da sala, onde alojou amavelmente Don.
So, my mom will be home from work soon, so just sit down. Here. Make yourself comfortable. Oh, wait, that's my phone. Just stay there, I'll be right back, okay?
Poucos minutos depois, toca o telefone e Lolita surge na sala, nua, para espanto e reprovação muda de Don.
Donnie, is that you?
Hey, Laura.
Laura chega e, entusiasmada com aquela inesperada visita que não via há muitos anos, convida-o para o jantar.
Chicken for dinner.
So, Donnie, I heard you made it big in business a few years ago. What are you into?
It was computers.
Oh, high-tech stuff.
More high-tech than pencils, I guess.
Mr. Fancy Pants.
Yeah, my pants are fancy, so what?
Os três à mesa provocam em Dom a seguinte observação, referindo-se à Lolita.
So I see you're having a yard sale?
It's something we do on Saturdays.
Yeah, Larry had all this crap in the garage.
And then I got this neighbor to paint a sign for us. It's fun.
Are you going to be selling any old typewriters?
No.
Why? That's so 20th century.
Did you come all the way down here to get a typewriter done? What do you want a typewriter for?
An old friend asked me if I'd look around for a typewriter. Just remembered it.
Well, you know, I forgot to make dessert.
Oh, Dom doesn't like popsicles.
I can't take my eyes off of you.
Mike Nichols, também conhecido por ter dirigido e escrito A Primeira Noite de um Homem, aqui dirige Perto Demais, um longa de 2005 com 1 hora e 44 minutos de duração. A yuppie americana Alice Harris, papel de Natalie Portman, sem destino ou objetivo, desembarca em Londres. Voluntariosa, confiante de si, perambula pelas ruas. Desligada que é, esquece as mãos da direção invertidas e ao atravessar a rua, boom! Cai atropelada por um caminhão. Sem fraturas, mas semi-consciente, é socorrida pelo inglês Daniel Wolfe, personagem de Jude Law, que a leva para o hospital ainda às 11. Lá se refaz aos poucos. Daniel volta ao hospital e lhe pergunta.
Sorry, looking for a cigarette.
I'm giving up.
Thank you. Gonna be somewhere?
Work. Didn't fancy my sandwiches.
Don't eat fish.
Why not?
Fish piss in the sea.
So do children.
Don't eat children either.
Para não só ouvir, como também assistir aos diálogos das cenas trazidas aqui, é só ir no nosso Twitter, @salvafilmes com dois L's. Na descrição deste episódio tem os links para cada uma das cenas. Para receber o conteúdo do nosso podcast também por e-mail, é só se inscrever na nossa newsletter através do site salva.com com dois L's. Toda segunda-feira enviamos dicas audiovisuais e preparamos uma lista de 4 filmes para você assistir. Então é isso, até a semana que vem, tchau!